Aria menos um.
Alô e sejam bem-vindos à zona mais misteriosa da ESC-FM, Área Menos 1, eu sou a Catarina e estou aqui com a Saldanha.
Olá.
Para mais um episódio da nossa segunda temporada do programa. Hoje vamos falar aqui de três belas teorias. Estás entusiasmada, Saldanha?
Estou sempre. Espero que vocês também estejam, espero que tenham ideias, sugestões para nós. Sabem que podem sempre sugerir temas que gostariam que nós falássemos aqui. E para o fazerem, como é? Vão à página do Facebook.
Metem o gosto.
Sim, aproveitem, distribuem uns gostos para as publicações. Veem o que é que nós andamos para lá a dizer. E podem sugerir temas nos comentários, podem enviar-nos uma mensagem privada. Ou, se forem tímidos e preferirem contactar-nos por e-mail, também podem.
É só mandar um e-mail para aria-1@gmail.com, o menos por extenso, o 1 em número. E nós respondemos a tudo porque gostamos muito de falar em geral.
Os nossos ouvintes, sim. É verdade. E temos três teorias hoje, como sempre. Sim. Como sempre, mais ou menos.
Agora, de vez em quando, temos mudamos aqui as coisas.
Mas hoje é um episódio tradicional, então temos três teorias. E vamos à primeira. A primeira teoria de que vos vamos falar hoje é a teoria das viagens no tempo. Portanto, desde sempre que o ser humano teve uma certa opção pelo futuro, há imensas séries e filmes futuristas, é um tema muito comum na cultura pop, assim, aquela vibe de tecnologia e futuro, exato. E então, dentro do grande interesse por carros voadores, tecnologia super avançada, surge a questão das viagens no tempo. Muitos físicos já se expressaram sobre o conceito de viajar no tempo, sendo um dos nomes mais conhecidos o do Stephen Hawking. Ele disse que viajar no tempo seria possível, mas teria muitos desafios, como paradoxos, etc. Teríamos de viajar à velocidade da luz e evitar buracos negros e quebras no espaço temporal, etc. Teoricamente, seria possível avançar no tempo. Por exemplo, se alguém viajasse à velocidade da luz e avançasse 40 anos, quando regressasse ao presente, teriam passado 6 mil anos. É um conceito assim um bocadinho estranho de compreender.
É um bocadinho complicado.
É um bocadinho complexo, mas vamos continuar. A maioria dos programas de televisão e de séries e assim falam sempre de personagens que são do futuro e voltam para o passado ou para o nosso presente. Porque, supostamente, a viagem ao futuro seria algo execuível, teoricamente, mas as viagens ao passado já mexem com outras coisas e já seriam muito mais complicadas. Há muitas teorias sobre a manipulação do tempo e a maioria está relacionada com os buracos negros, que seriam os portais das viagens do tempo. Porém, surge a questão de se seria seguro ou não criar um destes portais, como é que se criaria um destes portais, porque eles são basicamente o que faz o corte no espaço-tempo e que permite a passagem do presente para o futuro. Há muita investigação sobre isto e a teoria surge mesmo no facto de haver muita investigação. Basicamente, e isto é um bocadinho parecido com a teoria da simulação, diz-se que as pessoas agora falam das viagens ao futuro porque alguém no futuro, onde estas viagens existem, veio ao passado e plantou mais ou menos a ideia de que seria possível um dia se viajar no futuro. E então as pessoas agora, no presente, estão a investigar para no futuro desenvolverem as viagens ao futuro. Porém, muitas pessoas dizem que se houvessem viagens ao futuro, haveriam provas mais concretas, porque os humanos cometem erros e de certeza que alguém já teria estragado tudo de alguma maneira, ter vindo ao futuro, ao passado e deixado cá alguma coisa que não devia.
Sim, há muita coisa, aquela teoria de se mexe no passado, depois as coisas já não vão correr. É o efeito de butterfly effect.
Butterfly effect, efeito borboleta, exato. Mas nós não sabemos se de facto isto
sim,
tudo,
sim, é verdade,
tudo que estamos a viver é um erro gigante de alguém.
E que antigamente não tinha acontecido assim.
Exato. Provas. Há algumas, são muito interessantes, na minha opinião. Uma das provas está num filme do Charlie Chaplin, é um filme de 1928, em que se vê uma senhora idosa a segurar em algo perto do ouvido, que parece um telemóvel. Obviamente nesta altura, em 1928, não havia telemóveis e acham que esta senhora é uma viajante do tempo. O que é um conceito super engraçado. E se tu pensares nisto, seria super possível alguém do futuro viajar para este ano e dizer assim, bem, watch me, tipo, aparecer num filme com um telemóvel. Tipo, só por piada. Tipo, os seres humanos são assim, tipo, voltar ao tempo presente desta pessoa a mostrar, tipo, o filme. Olha o que é que eu fiz. Yeah. Olha esta prank, esta partida. Há também, em 1938, portanto 10 anos depois, um clipe de um filme em que estão umas mulheres a sair de uma fábrica e uma destas senhoras também segura uma coisa ao ouvido, também muito semelhante com um telemóvel. Este frame deste filme vê-se muito melhor que a do filme do Charlie Chaplin e parece mesmo um telemóvel. De facto é estranho. O que é que sem ser um telemóvel tu seguras?
Sim, na altura não havia, por isso desta não faz maneira. Sentido nenhum.
É um quadradinho. Um retângulozinho que elas têm ouvido. É engraçado. Depois há ainda a prova do Rudolf Fence, que foi um homem que foi morto por um táxi em Nova York em 1950. Foi em junho, o homem estava a passear em Times Square e foi atropelado e acabou por morrer. Quando ele foi encontrado, estava vestido totalmente com roupas típicas do século XVIII e no bolso tinha um medalhão de cobre, que pronto, já é uma coisa um bocadinho estranha, e uma carta datada de 1876. Há pessoas que conspiram que há registros de um homem que terá desaparecido em 1800 e tal, e que nunca chegou a aparecer e que supostamente viajou para o futuro e morreu, e então não regressou e por isso ficou desaparecido, e que este homem seria o Rudolf Fence.
Uau, isso é interessante.
Sim. Também há outro facto muito interessante, que são as celebridades que viajam no tempo. Há imensas fotografias de várias celebridades que são muito parecidas com fotografias muito antigas. Seria impossível ser a mesma pessoa, seria impossível serem da mesma família, porque muitas até são de países totalmente diferentes, mas são mesmo muito parecidas. Exemplo disso é o Nicolas Cage, o John Travolta, o Jay-Z, o Orlando Bloom, etc. Há imensas fotos que são iguais, as pessoas são mesmo iguais. Imaginem, um Jay-Z em 1700, tipo com as roupas típicas de 1700 e tal, e o Jay-Z de agora. Tipo, igualzinho, portanto, também é interessante.
É engraçado ver essas fotos na net, quando as pessoas põem uma ao lado da outra e são iguais.
Mas há coisa, não é assim tão fidedigno, porque pode ser aquela coisa. Sim. De são traços típicos daquela zona.
E sim, é normal as pessoas às vezes terem muitas traços semelhanças de cara que são parecidos.
Toda a gente já viu alguém parecido com alguém. Exato. Que conhece, portanto.
Em relação à viagem no tempo, acho que é um conceito muito engraçado, muito complexo, que não sei se alguma vez vai ser explicado como deve ser, mas eu achei mesmo muito engraçado o exemplo do homem que morreu e que depois foi dado como desaparecido na altura, no ano de que ele supostamente era. Se eu acredito na viagem, acreditas nas viagens no tempo, Saldanha?
É um bocado como a teoria da simulação. Eu acho que é possível desenvolver-se a viagem no tempo daqui a um tempo, daqui a uns tempos, no futuro, porque lá está, se é uma coisa que cientificamente é possível.
Sim, é explicado.
Já foi explicado como é que seria, como é que se faria.
Não é assim tão descabido.
É, exato, não estamos a falar de teletransporte também.
Mas isso já é mais complicado? Sim. Porque, quer dizer, eu não sei, né? Eu
sou de humanas.
Diz era 5.
Se eu acredito que existem, 2. Agora não estou a ver. Neste momento, pessoas a viajar no tempo. Mas lá está isso, pessoas a viajar no tempo no presente. Mas não, podem ser do futuro, que estão cá.
Isto é muito complicado.
Um glitch na minha cabeça neste momento. Não sei.
Eu dou um 2zinho.
Para aí um 2, é. Porque... Mas também é aquela coisa, acreditas que um dia vai ser possível, vão desenvolver essa tecnologia?
Não sei, mas acho que não é descabido, é isso. Eu acho que não é assim tão estranho nós acreditarmos que com a evolução as coisas não vão acabar por se descobrir e desenvolver. Tenho quase a certeza que há muita coisa que agora existe que há milhares de anos o pessoal achava que nunca na vida ia acontecer.
É verdade. Ok, pronto. Veremos. Se alguém estiver a ouvir-nos, que seja do futuro,
mandem-nos um mail ou uma mensagem no Facebook.
Ou venha cá falar.
Sim. Também aceitamos telefonemas, é excepcionalmente.
Verdade, não era a primeira vez.
E a segunda teoria do nosso programa, então, está relacionada com a indústria da beleza. Existem várias teorias relacionadas com esta indústria, seja da beleza, dos cosméticos, até da moda, mas nós escolhemos assim 3 mais específicas para falar. Muitas delas estão ligadas a várias polémicas que existiram e isto é um pormenor muito importante em todas as teorias, por isso
fixem
na vossa cabeça que polémicas estão relacionadas. A primeira teoria está ligada ao facto de, em 2018, várias marcas terem lançado gamas de produtos de base, por exemplo, que não são nada inclusivos de todas as cores de pele que existem. vendiam, imaginem, 15 tons de pele, mas a maior parte deles são para pessoas de pele branca e muito poucas de outras cores. A questão aqui é, imaginem, dentro dos tons branco existiam alguns que nem sequer se notava a diferença de um para o outro. E isto causou muita polémica, porque não era nada inclusivo, e é um bocadinho estranho, porque se pegarmos, por exemplo, no exemplo da Rihanna, ela lançou uma gama também, e na altura tinha imensos tons de todos...
Eram os 40, eu lembro.
Sim, eram imensos tons de todas as cores, e foi muito, muito bem falado, por isso mesmo, porque era infelizmente era novidade haver tantos tons numa gama. E é aqui que então surge a teoria, porque a partir do momento que eles lançam estas gamas, todos os youtubers, vloggers vão fazer vídeos, posts sobre isso, sobre o assunto, quando recebiam os produtos para fazer a review, porque normalmente as marcas mandam esses produtos para eles, pronto, por uma questão de publicidade. E referiam esse facto de a marca não ser nada inclusiva, de não ser para toda a gente, mas porque é que o facto disto ser negativo era bom para eles? Porque apesar de haver este lado negativo, o produto em si não era mau. Eles acabavam por dizer, ok, pessoal, a campanha é má porque não incluíram toda a gente, mas realmente a base é muito boa, funciona muito bem, gosto muito dela. Eles pegavam nesta coisa que é negativa e basicamente traziam uma opinião verdadeira, porque o produto em si era bom. Lançavam uma pequena controvérsia para as pessoas falarem sobre isto, mas ganhavam publicidade ao mesmo tempo.
E qualquer publicidade é boa publicidade.
Exato.
Seja para falar mal ou para falar bem, não é? Porque o que interessa é falar. Porque lá está, é se muita gente estiver a falar, a usar,
vai trazer sempre mais gente. E a segunda teoria também está relacionada com isso, com o aspecto da publicidade. Porque existe uma teoria que diz que as marcas enviam produtos para bloggers e para vloggers para fazer reviews, mas enviam uma versão melhor do que a que vendem, para que estas opiniões sejam positivas, as pessoas fiquem com vontade de comprar e de experimentar, e até nem é só os produtos que mandam para os youtubers, também é aquelas amostras que normalmente as pessoas recebem para experimentar.
Os próprios testers nas lojas?
Sim, esses testers são uma versão melhorada do produto, e depois, quando as pessoas compram, já existe ali uma mudança ou nos ingredientes, de menor qualidade, que faz com que não seja tão bom, e isto faz com que as marcas não gastem tanto dinheiro e conseguem lucrar, porque as pessoas acabam por comprar de qualquer maneira. Por fim, a última teoria diz que as marcas, e esta aqui eu não sei como é que me sinto em relação a ela, mas basicamente dizem que elas colocam um componente no produto que faz com que a pele reaja e crie mais imperfeições. Ou seja, pegando no exemplo de uma base, nós pomos a base para tapar as imperfeições, mas como aquilo cria ainda mais, as pessoas vão comprar mais base para conseguir tapar ainda mais. Na altura até se falou de produtos mesmo para as borbulhas, mas eu acho que isso não faz tanto sentido, porque as pessoas acabariam por notar que aquilo não estava a funcionar, não é? E pronto, são assim, são as nossas três teorias.
Esta última é descabidíssima, desculpa lá contigo.
E esta última não acho que não faz
todo,
sentido.
Não. Portanto, não.
Imagina, esta coisa da publicidade faz super sentido.
Sim, faz. A da versão melhorada dos produtos, eu não acredito também muito. Porque eu acho que eles iam ser apanhados. Porque é ilegal tu venderes um produto e os componentes não serem os que estão na caixa.
Mas os componentes são os mesmos, só têm a menor qualidade.
Mesmo assim, é isso, está lá escrito. As pessoas que percebem disso iam... Até há canais de YouTube que fazem... Tipo, marca de base X ao microscópio, por exemplo.
Uhum.
Portanto, lá está, são pessoas que percebem minimamente desse assunto. Eu via uns vídeos de uma youtuber que era... Ela percebia imenso disso e compunha mesmo os componentes e explicava o que era cada coisa,
uhum,
e as quantidades que estavam nos produtos. Portanto, eu sinto que... Primeiro é ilegal. E eu acho que, caso fizessem isso, iam ser apanhados. Portanto, essa eu não acredito. A da publicidade.
A primeira eu acredito.
Sim, a primeira acredito.
Criar controvérsia, sim, para as, claro, pessoas, claro, falarem, claro, sobre isso e acabarem por vender, para mim.
Sim. Até porque não há desculpa. Descabido. Se há marcas que estão a começar, por exemplo, como a Fenty Beauty, a marca da Rihanna, que estão a começar e conseguem lançar 40 tons, então marcas que já estão estabelecidas,
sim,
também conseguir desenvolver.
Só não desenvolver.
Dizem que
não
é mais complicado. Há marcas que dizem que é mais complicado desenvolver determinados tons. Há marcas que dizem que não desenvolvem determinados tons porque não há procura, que é descabidíssimo, não é? E acho que não. Essa aí eu acredito. A primeira acredita, a segunda, a terceira não.
A terceira todo. Sim, concordo. Mas a primeira para mim faz todo sentido.
Até porque há muitas marcas que dizem que depois nós vamos lançar mais 10, isto é só o primeiro lançamento. Sim. Então porquê é que não esperam mais uns tempos e lançam tudo?
Todos.
Claro. Pronto, e é desta maneira que os patrocínios para nós, acabou. Por último, a última teoria de que vos vamos falar hoje é a teoria da celebridade, como era de costume fazermos.
Regressam às mortes das celebridades.
E hoje vamos falar do Kurt Cobain. Kurt Cobain nasceu a 20 de fevereiro de 1967, ficou conhecido porque tocava guitarra e cantava e compunha nos Nirvana, uma banda que foi mesmo muito popular, ainda hoje é muito popular, exato. E suicidou-se no dia 5 de abril de 1994, tinha 27 anos. Foi encontrado no dia 8, portanto 3 dias após a sua morte, pela polícia de Seattle, e a polícia decretou que ele se tinha suicidado com um tiro na cabeça. No mesmo quarto em que encontraram o corpo, foi encontrada também uma carta de suicídio, mas vamos falar disso mais à frente. Há muitas pessoas que acreditam que ele se suicidou, mas também há muitos conspiracionistas e até fãs que acham que foi um homicídio. Existem duas teorias sobre quem poderá ter morto o cantor e a teoria do suicídio, que é a suposta verdade. A primeira suspeita é a Courtney Love, que era a mulher dele na altura. Eles estavam a passar por alguns problemas no casamento, iam divorciar-se, e em março, portanto um mês antes do suicídio, estavam em Roma porque o Kurt estava doente, com bronquite e laringite, e estava em recuperação, então estava em Roma. Nessa altura, a mulher, a Courtney, encontrou-o inconsciente depois de uma overdose de comprimidos. E alegadamente, uma nota dizia: "Tu já não me amas, eu prefiro morrer a passar por um divórcio." Há pessoas que dizem que foi ela que lhe deu os comprimidos para que isto passasse por uma tentativa de suicídio, para que mais tarde, portanto um mês depois, a história do suicídio acabasse por parecer credível, porque ela podia dizer que ele já tinha tendências suicidas, basicamente. Há ainda um homem, que é o Eldon Hawke, ou Elduce, que era a alcunha, que era vocalista da banda The Mentors, que diz que a Courtney lhe ofereceu dinheiro pela morte do Kurt e para que ele fizesse passar por um suicídio. E vamos ouvir aqui um bocadinho de uma entrevista.
She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain.
Yeah, I was telling you.
Did she tell you how she wanted you to
pop it? Yeah, she says, blow his fucking head off. I got the shotgun.
But she didn't say anything about making
it look like a suicide.
Na altura da morte, o Kurt tinha fugido da clínica de reabilitação onde estava internado e a família e amigos estavam à procura dele. A Courtney não quis ir à procura, e o que acaba por ser um bocadinho estranho, mesmo que eles se estivessem a divorciar, eu acho que ela se preocuparia.
Ela ia estar preocupada o suficiente para procurar por ele.
Exato. Outra prova que levanta muitas suspeitas é a própria carta de suicídio. A carta foi encontrada num vaso e estava espetada numa caneta. Dizem que a carta seria para os fãs, a dizer que ia sair dos Nirvana e que ia deixar a música em geral, porque a carta em si não menciona suicídio, nem parece uma carta de suicídio, até ao final, que é onde menciona a filha e a mulher e diz que...
Era como se
elas continuarem, continuarem sem ele e pronto. A letra desta parte da carta, este finalzinho, é mais pequenina e mais apertada, e dizem que isto indicará que supostamente esta parte foi escrita por outra pessoa depois da carta estar terminada. Outra coisa muito suspeita é que não havia impressões digitais nem na carta nem na caneta, e ele não foi encontrado com luvas, portanto não se sabe muito bem quando é, como é que ele espetou a caneta na carta.
Sim, porque ele não ia pôr e depois limpar as impressões digitais.
Exato. Outro detalhe sobre a morte é que ele, antes de morrer, supostamente ou se injetou ou foi injetado com 3 vezes a dose letal de heroína, e é muito difícil que ele, com aquela dose de heroína no sangue, ainda tivesse conseguido pegar na arma para se atingir. A outra teoria sobre o outro suposto responsável,
é
e tenho quase a certeza que já conseguem adivinhar, Illuminati, isso mesmo.
Estou tão surpreendida.
É verdade. Portanto, Clube dos 27 é uma coisa de que nós vamos falar num episódio futuro, mas ficam aqui com um cheirinho. Supostamente dizem que os Illuminati, que o Kurt fazia parte dos Illuminati e que queria sair. Uma das provas que apoia esta teoria dos Illuminati é a própria carta. Supostamente, se ele ia sair dos Nirvana e sair da música, já não teria influência sobre os fãs, sobre as massas, e então já não seria útil para os Illuminati. Mas também não podia sair dos Illuminati porque, obviamente, ninguém sai dos Illuminati com vida, porque senão as pessoas iam saber que eles existem, iam contar,
as
e isto não pode acontecer. E então, é por isso mesmo que se diz que os Illuminati terão orquestrado a morte dele e disfarçaram, pronto, suicídio.
Queriam que ele não fizesse parte mais de, daquele...
Exato. Se queria sair...
Só uma maneira de sair.
Só uma maneira de sair, exato. Isto é uma coisa de que nós vamos falar mais à frente, quando falarmos do Clube dos 27 mais a fundo, porque, como sabem, há muitas
pessoas também relacionadas com
que morreram aos 27, e isto tem aqui muita coisa para falar. Portanto, basicamente, a teoria da morte de Kurt Cobain é esta.
Ok, eu a parte dos Illuminati não me convence de todo. Já estou a falar dos Illuminati. Estão sempre envolvidos em tudo e mais alguma coisa. De resto... Isto é uma morte muito suspeita, com pormenores muito estranhos.
Mas, ao mesmo tempo, há fãs, muitos fãs, que não acreditam em nada disto. Porque, lá está, são pessoas que estão mais a par do percurso do Kurt e do percurso, pronto, de como é que ele tinha um problema com drogas, tinha o distúrbio bipolar, ele tomava medicação para isso, drogas, teve muitos problemas, teve em reabilitação... É um bocado aquela história de, que já aqueles é bem conhecida, todos, aqueles sim. problemas todos, isto
que seria, faz com que as pessoas
tenham mais tendência suicida e pronto. E ele nos últimos anos de vida, portanto em 92, 93, 94, já andava muito em baixo, nas próprias entrevistas.
Já se notava a diferença, sim. mesmo na atitude.
E dizem, há os fãs, mesmo fãs, até dizem que há algumas... No último álbum lançado, até ali algumas pistas de que ele se poderia suicidar em breve. Os fãs, há fãs que não acreditam.
Tu acreditas que ele se suicidou ou que foi...
Por um lado, eu...
Assassinado.
Isto é uma teoria que, apesar de ser uma bem conhecida... Aliás, eu ontem, quando estava a pesquisar sobre isto, até vi que a polícia de Seattle recebe pedidos semanais para reabrirem o caso. Para voltar a investigar isto, porque há aqui tanta coisa...
Isto está muito mal explicado, sim, sem dúvida.
E pronto, é uma... Os fãs e pessoas das conspirações sim. querem muito saber mais sobre isto, sobre o que é que de facto aconteceu naquele abril de 1994.
No entanto, acreditas que ele foi assassinado?
Eu quero acreditar que ele suicidou. Não porque fica melhor na minha cabeça, que não fica de todo. O rapaz tinha 27 anos, era super talentoso.
E era super novo.
Eu gosto
dos
Nirvana.
Sim.
Gostava de ver como é que ele estaria hoje. Se ainda estariam sequer. Mas também não quero muito acreditar que foi a Courtney, porque não, na minha cabeça não bate certo. Eles davam-se mal. Eles não estavam mal, pronto. Eles estavam a divorciar-se.
Mas eu acho que mesmo...
As pessoas não gostavam muito dela, não gostavam muito de os ver juntos, achavam que ela era um bocadinho má influência.
Eu acho que se tivesse sido ela, era muito mal pensado, porque as pessoas iam automaticamente pensar nela.
É logo o que se diz,
é a mulher,
o pai,
o homem, sim.
O marido.
As pessoas que estão à volta dessa pessoa é que são os primeiros suspeitos. E eu acho que ela sabia perfeitamente que as pessoas iam olhar para ela, caso isso acontecesse.
Então achas que se suicidou? Já que Illuminati excluímos.
Illuminati para mim não. Mas é estranho. Para mim o facto mais estranho é também. Mas o facto de ele se ter injetado com a droga e depois ainda ter a força para...
Porque, supostamente, se ele era um consumidor habitual de heroína, portanto um addict, saberia que aquela dose iria ser uma overdose, sim. e que o iria matar. Então porquê ainda
se dar ao trabalho de...
Exato.
Por isso não sei. Por isso é o que me está a fazer ficar aqui um bocadinho não tão decidida. Porque acho isso estranho. Não sei.
0 a 5.
0 a 5 que ele foi assassinado?
Sim.
3.
Ok. Ali no meio quase. Ok, eu... Apesar de ser suspeita à morte... Calma, e acreditas que... Ok, 3. Que foi a Courtney ou que foi assassinada?
Não, que foi assassinada.
Ok, então e que foi ela?
2. Porque imagina, eu acho que é plausível, mas não acredito muito.
Eu também não quero muito acreditar que tenha sido ela. Ele tinha uma filha pequenina ainda por cima.
Sim.
Eu estou muito deep nesta teoria.
Nota-se que estás aqui a pensar,
Sim, porque eu vou-me lembrando de coisas.
E ontem estávamos a falar e a Saldinha ainda a pesquisar mais coisas.
Sim, sim, eu já tinha isto preparado e decidi, bora, ainda consigo encontrar mais alguma coisa sobre isto. Foi aí que eu encontrei o facto da caneta, das impressões digitais da caneta, que foi interessante. Eu acredito que...
0 a 5.
Foi... É muito complicado, tem muitas camadas.
Sim, muitas camadas, porém, 0 a 5, ele foi assassinado.
3.
E achas que foi a Courtney?
Não.
Então, ok.
3 também.
Ok.
Não. 2. 2. Ok, 2. Illuminati 0.
0, sim, também. Não fiquei com isso. Já não fico com isso. Para mim, Illuminati tem de ser muito, muito bem explicado.
Sim,
ou então
tem
eu...
que haver provas físicas.
Sim. Ou então não acredito. Foram assim as nossas 3 teorias deste episódio.
Estou a pensar imenso nisto.
Salim vai dormir a pensar sobre esta teoria.
Vamos combinar uma coisa. Quem quiser vir falar comigo sobre esta teoria, venham discutir comigo isto, porque eu tenho aqui imensa informação e gostava mesmo de saber. Esta é mesmo uma que... A sério. Gostava mesmo que falassem comigo sobre isto, porque quero muito saber o que é que outras pessoas acham. Ainda por cima, se forem fãs e tiverem outros detalhes aqui interessantes para acrescentar aqui à minha...
cabeça.
É. Porque é o que eu preciso. Falem connosco, comentários, como já dissemos no início, comentários no Facebook, e-mail.
Estamos sempre disponíveis para falar sobre todas as teorias.
Mas esta em especial, por favor, venham discutir esta. Venham cá ao estúdio. Vamos, combinamos. Vamos cá. Gravamos um parte 2.
E nós voltamos então para a semana.
Sim.
Com mais um episódio. Já sabem que esta temporada está cheia de novidades e
agora vocês nunca
surpresas.
Chegam à quinta-feira.
Todas as semanas é uma coisa nova.
É um episódio só de uma teoria, é de 3, vem convidados, que será?
Tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo.
Portanto, até para a semana, esperemos que tenham gostado e continuem a investigar, porque
já sabem que os mistérios não se resolvem sozinhos.